I'll be on the drums.
Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal.
A cantora de pop latino mais ouvida do mundo tá com um álbum novo. Eu tô falando da colombiana Karol G, que é dona, entre outras, dessa música aqui, ó.
Ela já ganhou Grammy Latino de revelação, teve uma das músicas mais ouvidas de 2020, e agora ela quer aproveitar as portas que Tusa, essa música que tocou agora, abriu para invadir cada vez mais lugares.
E se você não sabia que ela é a cantora latina mais bombada no streaming, e também não sabia aí muito bem quem é essa tal de Karol G, ou Karol G, ou Karol G, é porque, tá, o Brasil é o país latino que menos ouve essa estrela colombiana.
Infelizmente, eu posso dizer que eu conheço bem a Karol, até que bem, né? A gente já conversou duas vezes, uma pessoalmente e outra por Zoom, em dois momentos super diferentes da carreira. E hoje, eu e o Braulio temos essa missão de explicar esse fenômeno que ela se tornou.
É, e a gente vai contar como ela começou na música, o que ela fez para ganhar tantos prêmios e também para bater tantos recordes no streaming, e explicar por que ela não é tão ouvida no Brasil, né? E olha que não foi por falta de tentativa. Eu sou o Braulio Lorenz.
Eu sou a Thaís Matos e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Eu queria dizer que eu ainda lembro quando eu cheguei na redação lá em 2019 e você, Braulio, me falou que eu ia entrevistar a Karol G. E eu fiquei assim, quem?
É, ela tava no Brasil pra cantar na abertura da Copa América ao lado do Léo Santana. E eu fui lá, eu tava lá naquele jogo no Morumbi e vou te contar que as minhas lembranças não são tão boas. Foi uma apresentação ali meio, bem mais ou menos, né? Mas na época ela já era uma grande promessa, tava todo mundo de olho nela, né? A Karol tinha músicas que iam muito bem nas paradas, mas parecia que faltava ainda alguma coisa.
Eu não sabia que você tinha visto a apresentação e tinha achado isso, mas...
Pois é.
Eu comecei aquela conversa com ela perguntando justamente quem ela era musicalmente, porque a gente ainda tava tentando entender, né? Ela misturava reggaeton com trap, uma coisa meio urbana, e ela deu essa resposta.
Solamente posso dizer, eu me chamo Carolina... Artísticamente soy Karol G y soy una mujer hablando de experiencias en canciones. Yo creo que eso ha sido algo que ha conectado con mi público, el hecho de que no trato de crear un personaje ni de hablar de cosas que estén funcionando o que sean como lo que está pasando, simplemente cuento historias que me están pasando, cuento historias que salen de mi corazón.
Y antes de a gente continuar, eu tenho que falar que a apresentação não foi ruim por causa dela e nem por causa do Léo Santana, eu acho. Eu achei tudo meio mambembe ali na abertura da Copa América. Eu vi que tinha talento ali, ela só não pôde demonstrar antes daquele grande jogo Brasil e Bolívia. Mas vamos então voltar à ficha da moça. Carolina Giraldo Navarro nasceu em Medellín, na Colômbia, e ela cantava desde muito pequena, mas começou profissionalmente ali por volta dos 14 anos num programa de calouros. O programa se chamava El Factor X... Tô aí abrasileirando, que claro é o X Factor colombiano, mais ou menos.
Isso. Aí com 15 anos, ela fala que ela assinou o primeiro contrato e se tornou a Karol G, como ela diz, né? No dia 16 de maio de 2006, os pais dela assinaram pra ela, que ela ainda era menor de idade.
Uhum.
E inclusive essa data é o nome do novo álbum dela, mas de novo a gente vai falar isso daqui a pouco. Mais pra frente. Agora ela vai explicar pra gente como é que foi essa data na vida dela.
El 16 de maio de 2006, mis padres firmaron por mí por primera vez un contrato discográfico porque yo era menor de edad, donde por primera vez legalmente me llamé Karol G como nombre artístico. Entonces, como ese día empezó mi viaje realmente ya.
E a história da Karol é uma história também, como de muitos cantores e cantoras, uma história de superação, né? Vamos a ela. Ela foi para os Estados Unidos com o pai e aí ela levou várias portas na cara, vários nãos. É, isso acontece, né? A vida de estrela mirim tem muita negativa. Aí ela resolveu, então, voltar para a Colômbia, isso em 2012. Na Colômbia, ela não parou de trabalhar. A Karol tinha 20 anos nessa época e fazia um trabalho independente, ainda sem o suporte de uma grande gravadora.
Ela fala, não falou pra mim, mas eu vi em outras entrevistas, que vários nãos que ela levou lá nos Estados Unidos e na Colômbia também, é porque ela era mulher cantando reggaeton e as pessoas não estavam acostumadas ainda. Mas, enfim, aí nesse meio tempo, né, que ela voltou pra Colômbia, tava independente, ela conseguiu emplacar uma música nas rádios que chama 301. E aí, finalmente, ela chamou a atenção de uma gravadora, que foi a Universal Music Latino. Aí ela lançou o primeiro single 11 anos depois do início da carreira, que chama Casi Nada.
Mas o primeiro sucesso da Carol foi A Hora Me Llama, ao lado do porto-riquenho talentosíssimo Bad Bunny. Eles lançaram essa música também em 2017 e ela já foi direto ali para as paradas latinas. Agora só quero os melhores tragos e a roupa traída de Dubai. E chamá-lo como tu queira. Lo que tu diga me resbala. Eu só vivo a minha maneira.
Isso, aí com o sucesso dessa música, ela ganhou força para gravar o primeiro álbum, chama Unstoppable. E foi uma boa estreia, ele já ficou em segundo lugar nas paradas latinas da Billboard e entrou no top 200 global.
Pô, legal, né? E foi com esse álbum que ela ganhou o Grammy Latino de 2018 como artista revelação. Aí depois disso a Carol foi subindo, né? Cada degrauzinho ali com calma, mas sempre adiante. E, claro, virou a artista que ela é hoje.
Eu queria voltar um pouquinho na Aura Miriama. Ai, não sei nem pronunciar direito, por um motivo. Essa música, eu acho que ela sintetiza bem o que é a Carol, ou pelo menos o que ela foi até agora, né? Ela gosta muito de cantar sobre liberdade feminina, sobre poder feminino. Acho que até por ela ter levado tantos nãos lá no começo.
Faz sentido.
Mas ela é sempre essa personagem, essa mulher que anda com o squad feminino e não abaixa a cabeça pra macho, sabe?
Sim, faz sentido. E aí, quando ela quer falar sobre assuntos femininos, aí acaba entrando... Claro, ali por tabela outros temas, né? Tem muitas letras sobre sensualidade, sobre sexo, sobre prazer, e uma dessas que é bem direta no nome até é Punto G. Pero si te pierdes yo te voy a esperar en el punto G.
Tem Mi Cama também, que chegou até a ser indicada pro Grammy Latino.
E essas músicas aí que a gente tá ouvindo também mostram, além da letra, né, como ela é ali na sonoridade. A Carol se define como uma cantora de urban, né? Aquele pop urbano, né? Que muito se fala. E aí, nessa música urbana, entram ritmos como reggaeton, trap latino, hip hop cantado em espanhol. Até o funk tem quem coloque nessa prateleira aí do som urbano, né? Do tal urban music.
Sim, e as primeiras músicas de sucesso seguiam bem esse estilo dela marcadinho. E foi o que a impulsionou a entrar nesse mercado, né? Ser uma mulher cantando reggaeton. Mas ela não gosta de fazer sempre a mesma coisa, ela sempre diz que quer surpreender o público. E aí, em 2019, ela lançou Ocean, que é o segundo álbum de estúdio. E ela falou que queria inovar mesmo, pegar todo mundo de surpresa.
É, e pegou mesmo, porque Ocean era um álbum bem mais introspectivo, né? Ela escreveu as músicas quando ela estava numa viagem ali que ela fez e ela queria expressar esses sentimentos, segundo ela, sentimentos mais íntimos, né? E aí, para criar essa trilha sonora sobre uma viagem, quase uma viagem dentro dela mesma, eu tô viajando, mas o álbum é meio viajado, ela mesclou ritmos, né? Então tem um pouco dos sons que ela já fazia, os tais sons urbanos, enfim, ela contou, acho que ela explicou melhor isso pra gente, ouve aí.
Ocean foi um reto muito especial para mim, eu creo que a gente como artista urbana estava esperando que eu sacara um álbum de reggaeton, de trap, pero en este álbum eu queria ir muito mais allá, queria, tenía ideas en mi cabeza de canciones, de sonidos especiales. Escribí canciones que en mi cabeza sonaban con piano, sonaban en reggae, sonaban en otros estilos y dije, me voy a dar la oportunidad de mostrarle a la gente una Karol G versátil, una Karol G que canta para todo y para todos.
Um ponto que ajudou muito a Carol nesse começo é que ela fez um monte de parcerias, né, que ajudaram a apresentar ela para outros públicos. E aí são vários nomes aí gigantescos, né, do reggaeton, da música latina em geral. Maluma, J Balvin, Ozuna, Bad Bunny. Tá bom, né, Thaís?
Tá bom não, tem mais um monte, mas a gente não é muito a favor de falar sobre namorado e parceira de artistas mulheres para não associar sempre a mulher ao homem, mas no caso da Carol é meio impossível não comentar. Ela tem um relacionamento de indas e vindas com o Anuel AA, que é um cantor de trap latino e é também o maior parceiro musical dela. Eles já gravaram várias músicas e uma delas, um dos primeiros hits da Carol, inclusive, é Culpables. Tem Follow também, com uma letra super sensual, ouve aí.
E pra completar tem o hit China, que além desses dois tem o Daddy Yankee, o Ozuna e o J Balvin. Mais uma canção da Carol indicada pro Grammy Latino, dessa vez foi indicada pra edição de 2020.
Mas essa não é a única Carol que a gente vai ver, porque ela teve um ponto de virada ali na vida, daquelas coisas que sacodem a gente.
É, sei como é, e no caso a gente tá falando é do sucesso ali que dá nem pra explicar direito, foi estrondoso. Da música que abriu esse podcast, se chama Tussa, e é uma parceria dela com a Nicki Minaj. A Carol disse que essa música mexeu assim tanto com a vida dela, que a carreira dela basicamente se divide entre antes e depois desse hit.
Real que Tussa marcou como um antes e um depois da minha carreira.
E Braulio, eu tava vendo como ela conseguiu essa música, é daqueles casos que, assim, era pra ser. Ela é de um compositor colombiano, e aí ele tentou vender essa música pra três cantores, dizem que tem até o Sebastián Yatra envolvido, e não deu certo com nenhum deles. Aí o produtor da Carol, ele chama Ovy on the Drums, ele mostrou a música pra ela, e ela falou, ai, não, não quero, não tem nada a ver comigo. Aí passou um tempinho, ela falou que tava conversando com ele, falou, e aquela música, Tussa? Tá lá ainda? Ele falou, tá, ninguém quis gravar. Ela falou, ah, então beleza, eu quero. Mandou pra Nicki Minaj, a Nicki adorou e elas gravaram.
Nossa, foi uma mulher de visão aí, hein? Senti o cheirinho do hit. É, ouvido afinado dela e essa música, pra quem não sabe aí, tem uma ficha impressionante. Ela estreou no top 1. Em primeiro lugar nas canções latinas da revista Billboard e também se tornou a primeira parceria entre mulheres a chegar nessa posição, né? Mostra que é um mercado que ainda as mulheres têm muito que conquistar. Que bom, né? Que tá chegando com essa música. Ela também foi a canção mais ouvida na América Latina em 2020. Acho que tá bom, né? Mas a gente tá ouvindo aí essa palavra Tussa, Tussa pra lá, Tussa pra cá. Ô, Thaís, o que que quer dizer? Você que é versada no espanhol, estudou as gírias colombianas, o que quer dizer Tussa?
Pior que eu tava vendo realmente um vídeo da Carol explicando, porque é uma palavra da Colômbia mesmo, e significa dor de cotovelo, sofrer por alguém, coração partido, mais ou menos isso. Eu perguntei pra Carol se ela esperava que a música ia fazer tanto sucesso, e ela falou que até hoje não sabe direito o que aconteceu. Braulio, o que você acha que aconteceu pra música ter estourado?
Tô aqui com meu óculos de crítico, é um podcast que ninguém consegue ver, mas eu estou segurando meu óculos agora para falar que, além da sonoridade, claro, é uma sonoridade que sempre está no topo das paradas aí, um pop latino colou, é uma música que toca até no Brasil, né, porque o brasileiro está aprendendo por meio de Anitta, etc, a amar também o pop latino, J Balvin, Maluma, mas também tem um papo feminino, né, você já falou aí, que é uma expressão para falar da dor, do sofrimento, com mulheres cantando. Uma coisa que a gente não vê, assim, não ouve no reggaeton, a voz feminina com os mesmos papos que a gente está acostumado a ouvir só em voz de macho. Então, acho que esse foi o apelo aí. Isso que Tussa tem de diferente. E, pô, por mais mulheres cantando reggaeton, né, Thaís?
Ai, sim, eu gosto. Mas, voltando para Carol, ela falou que o sucesso foi tão grande que fez ela jogar um álbum fora, um álbum inteirinho fora, praticamente. Ela já tinha um CD escrito, né? Ela falou que escreveu nas viagens, no avião, nos shows que ela fazia. E aí, ano passado, com a pandemia, teve que ficar em casa. E com o sucesso que Tussa teve, ela falou, meu, eu não quero mais essas músicas, vou fazer novas. Aí ela abandonou e escreveu tudo do zero a partir de março.
Mas ela, pelo menos, usou toda essa ousadia aí de jogar as coisas fora. Usou pra, né, dar combustível pra ela transformar tudo isso em trabalho, pra ir atrás de mais canções, né? Ela compôs e gravou mais 10 músicas pra esse novo álbum, que tem ao todo 16 faixas, sendo 13 parcerias. Gosta de um feat essa cantora, né? Tem, por exemplo, a Ivy Queen, uma das primeiras cantoras de reggaeton aí, bem clássica. Tem também o Camilo, que é um novo queridinho do pop latino que eu sei que você adora, Thaís. E mais um monte de gente. Tem o Nick Jam, tem o Ludacris, tem a Nath Peluso, enfim. Muita gente.
Todas essas músicas desse álbum chama Carré 0516. Tô... Nossa, craque na pronúncia. É, como elas foram escritas depois que ela já tinha virado esse furacãozinho, né, entre aspas, ela falou que tava mais confiante para escrever as letras, para experimentar som e para fazer parceria. Por isso que ele tá cheio desse jeito de gente cantando com ela.
Aí ela se sentiu poderosa e foi desse sentimento, sabe? De ter o poder, vamos lá, tô empoderada aqui. Ela criou Bichota, que é o hit que veio logo depois de Tussa. Pra quem não sabe, vamos aí mais uma aula de gírias em espanhol. Bichote é a versão masculina da palavra bichota e é uma gíria porto-riquenha para falar de alguém que é poderoso, que manda tudo ali, que tá por cima de todo mundo. Ela teve, claro, que fazer uma versão feminina de bichote e aí passou a cantar bichota. A palavra nem existia, né, Thaís?
É verdade, ela não só criou a palavra, como se apropriou para ser a assinatura dela nas músicas, como já acontece muito por aqui, né? A gente já deve ter ouvido, acho que vocês já ouviram o Embaixador cantando, e tem vários outros exemplos aí. No reggaeton tem bastante também, e agora a Carol é a bichota nas músicas dela.
Depois de todo esse tempo, como te decía ahorita, de estar em casa, de ter tempo para ver las cosas como con una pausa, no como todo tan rápido. Volví a ver mis videos de cuando era niña, volví a ver mis videos de las primeras entrevistas, los primeros shows, y fue como reconocerme a mí misma todo lo que había hecho y decirme a mí misma como, wow, qué orgullo, o sea, lo estamos logrando, qué duro, qué brutal. Y como volverme a enamorar de mí misma y volverme a encontrar como conmigo misma, me fui para el estudio y dije, quiero hacer una canción que exprese esto que estoy sintiendo. Me estaba sintiendo muy feliz, muy poderosa, muy todo, de una buena forma. Me fui al estudio y dije, quiero hacer una canción que se llame Bichota, porque me siento súper bichota y porque quiero que cuando la gente la escuche se sienta sexy, se sientan atractivos, se sientan poderosos, se sientan con criterio.
O álbum saiu um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast. Eu ouvi e tá bem diverso mesmo, tem uma sofrência no violão. Tem uma música bem pop que eu levei até um susto quando eu escutei, pensei, será que eu tô no CD certo, né? E tem uma nova candidata a hit, eu vi que tá nas paradas latinas já, que chama El Maquinón, com a Mariah Angelique. Ouve aí. Ando por aí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón. Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales. A Carol já é muito, muito forte nos países de língua espanhola da América e é o maior nome do pop latino aqui por perto, mas ela também está de olho nos Estados Unidos. O single mais recente que ela lançou foi Location, que mistura aí reggaeton com country, afinal ela é esperta, para entrar nos Estados Unidos é bom tirar o chapéu para o country, e o clipe se passa ali no meio do deserto. É uma colaboração, né, um feat dela com J Balvin e com o Anuel. Perguntei se Location, tão diferente das outras músicas, era uma tentativa de agradar aí os coraçõezinhos counters americanos. E ela falou que sim. Ela ficou surpresa com a pergunta, mas ela falou que sim. Que inclusive a música teve mais aceitação, bombou mais por lá do que as outras músicas que ela tinha lançado, mesmo as outras fazendo mais sucesso do que essa.
Quando lançamos a canção, Estados Unidos estava como o primeiro país que estava consumindo a canção. Y sigue número 3, obviamente empezó a crecer en mis países latinos, porque pues soy latina, Pero es increíble porque normalmente Estados Unidos siempre en mi lista de países que me consumen está normalmente de una octava, décima posición, pero que esté
Sim.
en el top 5 me sorprende mucho.
Tem um outro mercado que ela ainda não entrou de vez, a gente já falou aqui, que é o brasileiro. E é curioso que ela seja esse fenômeno do pop latino, mas tão pouco ouvida por aqui.
E a gente já falou que também não é por falta de tentativa, tanto que ela, pô, abriu a Copa América. E no último álbum dela, né? Tem uma parceria com a Simone Simaria. Que tem também a tal da música da Copa América com o Léo Santana. E quando ela veio pra cá, é bom a gente lembrar, ela tinha acabado de lançar Ocean, né? Que era o segundo álbum.
E nessa conversa do Ocean, ela tinha contado que o álbum estava em top 5 na Billboard em vários países e que ela estava esperando muito que ele fosse bem aqui no Brasil. Acho que ela estava esperando também que a Copa América fosse dar esse impulso para ele aqui.
Espero que aqui em Brasil tenha essa oportunidade de ter a minha música liderando também nos ratings.
É, mas não rolou. Ocean não emplacou, assim, de vez no Brasil, mas ela continua, assim, de olho nos fãs de reggaeton brasileiros, né? A Carol contou que tem conversado aí com umas, pelo menos, quatro cantoras brasileiras para tentar, assim, um novo feat que finalmente consiga emplacar o som dela por aqui.
Con Ludmila, con Pablo Vittar, con Luisa Sonza también. No, es que ustedes tienen un montón de artistas increíbles. Obviamente con Anita estamos como en la búsqueda de encontrar una gran canción porque yo lo que le digo a ella es como, mami, si vamos a hacer algo tenemos que romper.
Oh, ela colocou gente grande nessa lista aí. Braulio, por que que você acha que a Carol não consegue fazer tanto sucesso ainda aqui no Brasil?
Eu acho que ela tá com a estratégia boa. Tá faltando um feat para apresentá-la aqui ao mercado brasileiro. E fazer essa. É, ela ajuda o brasileiro, ou a brasileira, no caso, a fazer sucesso ali nas terras onde ela comanda, e o inverso, né? O que a Anitta soube fazer muito bem, né? Com o J Balvin, com o Maluma, né? Ela consegue pegar um pouco da popularidade dessa pessoa na América Latina e, claro, ter um feat com a Anitta no Brasil, apresenta esse artista latino aos brasileiros. Eu acho que falta ela, sim, um feat que estoure de vez a imagem dela por aqui, né?
Bom, eu acho que ela tem tudo para conseguir com esses quatro nomes que ela falou. Pablo, Ludmilla, Luísa Sonza, Anitta. Acho que vai dar super certo. E enquanto eu tô torcendo para ela entrar aqui no Brasil, porque eu gostei bastante dela nessas conversas que a gente teve, ela tá fazendo uns planos que vão além da música. Na quarentena, ela chegou a pegar Covid e ela falou que isso meio que deu uma mudada na vida dela para expandir as coisas que ela queria investir e fazer, enfim.
Você tinha me contado que ela quer virar empresária, quer lançar marcas, e ela também quer ser atriz, o que não causa também muita surpresa, né? Tem muita cantora atriz. Ela ainda não tem convites, ainda não tem contratos, mas ela já está se preparando, está estudando as artes cênicas, né, Thaís?
Isso, ela falou que já fez protagonista em umas peças de teatro na escola e que agora ela quer ir com tudo para esse lado. Vamos ver se depois do sucesso da Lady Gaga nessa virada de carreira, não virada, né? Nessa conciliação de carreira de atriz e cantora, a Karol G também vai conseguir. Eu vou ficar aqui torcendo por ela, ela é super expressiva nas entrevistas, nos clipes, acho que ela tem potencial.
Você virou fã mesmo, hein? É legal quando a gente entrevista mais de uma vez e acaba tendo admiração não só pelo trabalho, mas também a pessoa é, né, minimamente gente boa. E você acabou aproveitando essa intimidade, ela contou tudo, né? Falou que tá cheia de plano de turnê, tem plano também de atuar, e também tem músicas ali já prontas, prontinhas ali para lançar, falta só dar um tapa, então, de stand-by. Mas agora, para saber qual vai ser o próximo passo dessa cantora, a gente vai ter que esperar ainda, né?
Sim, vamos ver. Eu falei, né? Ela tá com um álbum ali que tá, ela não chegou a jogar fora, tá guardadinho. Alguma hora ele vai sair. Eu espero que vocês tenham se sentido apresentados a Karol G. Eu vou ficar aqui ouvindo as músicas novas do álbum e tentando me sentir bichota. Esse foi o G1 Ouviu especial Karol G, cantora e coach de empoderamento feminino nas horas vagas.
É, legal ouvir o papo de uma cantora de reggaeton. Que venham mais cantoras, mais vozes com expressões né, femininas no reggaeton, que é um ambiente muito dominado pelos cantores, né? Tá sobrando macho no reggaeton. Por favor, mais cantoras. E se você quiser continuar ouvindo essas histórias de cantores e cantoras, é só continuar ligado no G1 Ouviu. É bom lembrar, a gente tá no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, Deezer, tem também no Hello You, Enfim, corre lá na sua plataforma de preferência. Claro que a gente também tá no G1 e no Globoplay. Até semana que vem. Tchau.
Tchau, tchau. Back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.